Ei, psiu, você quer viajar para bem longe com a sua imaginação?
Quero! Eu quero!
Então vem ouvir essa história.
Oi, aqui é o Otávio. E hoje eu vou contar para você a história de Martin Luther King, um homem muito corajoso, que lutava pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Ele fazia tudo o que podia, em nome da paz e do amor ao próximo.
Eu vou te contar uma história agora, atenção, que começa aqui no meio da palma da tua mão, da tua mão, da tua mão.
Há muito tempo atrás, os Estados Unidos estavam divididos em dois. A parte do norte, que era a favor da escravidão, e a parte do sul, que queria que os negros continuassem sendo escravizados. Você sabe o que quer dizer isso? Escravidão? Quer dizer que os negros eram forçados a trabalhar para os brancos, sem receber dinheiro nenhum em troca. Eles eram maltratados e os brancos eram seus donos. Ou seja, os negros podiam ser trocados ou vendidos como se fossem mercadorias. Aconteceu então a Guerra Civil Americana, conhecida também como a Guerra da Secessão. E os estados do Norte venceram. Sendo assim, decretaram o fim da escravidão. Os estados do Sul criaram leis de segregação racial, que existiram por mais de 100 anos. Essas leis não davam direitos aos negros como os brancos tinham. Por exemplo, os negros não tinham direito às escolas, tinham que andar de pé nos ônibus enquanto os brancos andavam sentados. E acontecia a mesma coisa em trens e em outros lugares. Tinham até banheiros específicos para os negros e locais onde os negros não podiam entrar, como lojas, bares e até mercearia, onde vendiam doces para crianças. Agora que você sabe um pouquinho sobre o que foi a escravidão, sobre o que é segregação racial, eu quero que você conheça a história do Martin Luther King, porque ele foi muito importante para melhorar a vida das pessoas negras. Martin nasceu no dia 15 de janeiro de 1929, na cidade de Atlanta, no estado da Georgia, que fica no sul dos Estados Unidos. Lembra que eu disse que no sul era onde queriam que os negros continuassem sendo escravizados? Então, e Martin Luther King era negro. A casa de Martin era cheia de amor e harmonia. Sua mãe era uma mulher muito doce, que cuidava de todos. Seu pai era o pastor da comunidade, um homem íntegro, correto e cheio de determinação. Ambos sempre se engajaram em causas sociais e lutaram por um mundo mais justo. Quando Martin era criança, os Estados Unidos enfrentavam uma grande crise e muitas pessoas viviam na pobreza, principalmente os negros. Seus pais o ensinaram a não aceitar isso e diziam também que nem sempre a lei é justa. Então, Martin criou uma forma de lutar por um mundo mais justo e mais digno para todos. Quando fez 15 anos, se formou na escola e foi trabalhar em uma fazenda. Lá, brancos e negros viviam juntos, e essa experiência marcou sua vida, pois ele percebeu que era possível conviver em harmonia, brancos e negros. Mais tarde, ele fez faculdade de sociologia e debateu questões raciais e religiosas com seus professores. Depois, entrou no Seminário Teológico Crozer. Foi então que começou a tentar descobrir como acabar com as injustiças sociais, ou pelo menos reduzi-las. Na escola de teologia, Martin estudou sobre lutas pacifistas. Ele se tornou pastor no estado do Alabama e no ano seguinte concluiu o doutorado em teologia. Ele estudou muito, né? Foi na universidade que Martin conheceu o grande amor de sua vida, Coretta Scott. Ela era cantora, inteligente e engajada em causas sociais semelhantes às dele. Olha como ela cantava bem. Os dois se casaram e tiveram 4 filhos, formando uma família linda e bastante unida. Martin começou a liderar a Igreja Batista de Dexter, no Alabama. E assim, ele e Coretta decidiram viver no Sul, enfrentando a segregação e o racismo. Lá, Martin se envolveu ainda mais com associações que defendiam os negros e lutavam por direitos iguais. Ele foi ficando mais conhecido e cada vez mais pessoas queriam ouvir seus discursos. Nesta época, Martin conheceu Rosa Parks, uma mulher inteligente e corajosa, que também lutava por causas como as dele. Um dia, ela estava sentada no ônibus e se negou a ceder seu assento para um homem branco. Você lembra que a gente disse que em alguns ônibus os negros tinham que andar de pé para que os brancos se sentassem, né? Terrível isso, não? Então, ela acabou sendo presa só porque não quis sair de seu lugar. Martin e outros líderes pensaram em um plano: boicotar os ônibus da cidade. O aviso era claro: segunda-feira não vá de ônibus para o trabalho. Pegue carona, vá a pé, mas não use ônibus. O protesto foi um sucesso e continuou assim por vários dias. A batalha não foi fácil. Imagine só, durante um ano, vários negros deixaram de usar ônibus. Então, dependiam de carona, usaram bicicletas ou andaram quilômetros e quilômetros até seus trabalhos. Tudo para que os brancos enxergassem que eles tinham sim os mesmos direitos de sentarem em qualquer assento e usarem o transporte da mesma forma que eles. Durante esse boicote, Martin foi ameaçado. Jogaram bombas em frente à sua casa. Mas ele e seus companheiros continuaram firmes até que a Suprema Corte dos Estados Unidos acabou com as leis de segregação, que separavam as pessoas brancas das pessoas negras nos ônibus de Montgomery. Foi uma vitória deles. Mas a luta não acabava por aí. Ainda tinham que conquistar seus direitos nas escolas, no trabalho e na representatividade política. Eles queriam ter direito ao voto, a escolher a pessoa que iria governar suas cidades, estados e o país. Porque, como muitas coisas naquela época, somente os brancos podiam escolher. Muitas pessoas ficavam com raiva vendo os negros conquistando os espaços que deveriam. Chegaram até a machucar Martin durante uma sessão de autógrafos, mas ele nunca deixou de acreditar que a violência era algo ruim e continuava carregando a bandeira da paz. Martin seguia a essência de Jesus Cristo e Gandhi, dois pacifistas que sempre resolviam tudo sem violência. Gandhi foi quem liderou o movimento pacifista pela independência da Índia, sem ser violento. Martin Luther King costumava dizer: "Estou mais convencido do que nunca de que o método de resistência não violenta é a arma mais potente disponível para as pessoas oprimidas em nossa luta pela liberdade e pela dignidade humana." Bonito isso, né? A cidade de Birmingham, no estado de Alabama, enfrentava um racismo brutal. Muitos negros eram atacados e mortos. Foi então que Martin resolveu se unir com o povo de lá para poder lutar contra o terror. Este movimento começou a crescer, e eles saíram em marcha pela liberdade e acabaram presos. Martin foi colocado na solitária, que é um lugar na cadeia em que fica completamente sozinho, sem ver nem falar com ninguém. Coretta, sua esposa, telefonou imediatamente para o presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, com medo que algo acontecesse a Martin. Então ele, enfim, pôde falar com seus advogados. Na prisão, Martin recebeu carta dos pastores pedindo que ele parasse com as manifestações. Mas ele respondeu que defendia uma fé que não fosse só de palavras, mas que mudasse a vida das pessoas. Martin foi solto depois de 8 dias. Eu quero também que você conheça mais um homem que ficou conhecido em todo o mundo. Ele chamava Malcolm X e foi muito importante na luta negra. Ele e Martin se conheciam, inclusive. Quando soube da prisão de Martin, Malcolm X quis assustar os policiais, que ficaram com medo, porque sabiam que ele iria revidar com força, diferente de Martin, que sempre queria resolver tudo na paz. Depois que Martin saiu da prisão, continuou com a sua missão, mesmo com todas as ameaças e dificuldades. Milhares de pessoas se uniram a ele para clamar por liberdade, trabalho, justiça e pelo fim da segregação racial. Foi quando, após uma marcha, ele fez um discurso que ficou muito famoso e marcado pela frase: "Eu tenho um sonho. I have a dream." Você quer ouvir um pedacinho do discurso dele? Mesmo o discurso sendo em inglês, veja como Martin falava bem bonito.
I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed.
O sonho da liberdade, o sonho de negros e brancos se sentando juntos à mesma mesa, o sonho de um homem que se tornou o sonho de uma nação inteira. O discurso de Martin passou na TV e o mundo viu que aquela luta era séria, necessária e urgente. Ele mostrou também que a não violência funcionava e aqueles que acreditavam no futuro justo para a humanidade poderiam continuar sonhando. Martin Luther King ganhou o Prêmio Nobel da Paz e se dedicou a discutir o direito dos negros ao voto. Lembra que eu disse que naquela época os brancos podiam escolher quem iria governar seu país e os negros não podiam? Então Martin se mudou para Selma, no Alabama, a cidade onde a maioria da população era negra. Ele e os líderes locais realizaram um protesto pacífico querendo o direito de voto. Duas vezes eles tiveram que enfrentar a violência dos policiais, que não queriam que essa manifestação acontecesse. Mas depois a marcha foi autorizada pelo governo. Enfim, milhares de pessoas caminharam por 4 dias. Estavam muito cansadas, mas com a certeza de que estavam no caminho certo. E tinham razão, pois conseguiram o direito de voto a todo cidadão norte-americano, fosse ele branco, negro ou de qualquer outra cor. Martin Luther King não defendeu apenas o direito dos negros. Ele foi, antes de tudo, um embaixador da paz. Chegou, inclusive, a reunir uma multidão contra a guerra do Vietnã, defendendo, mais uma vez, a não violência e as negociações pacíficas. Martin sempre disse que não lutaria por uma causa pela qual não estivesse disposto a morrer. E no dia 4 de abril de 1968, depois de realizar um discurso, atiraram nele. Quando ele estava na sacada de um hotel, Martin foi um dos maiores homens que o mundo já conheceu. E, de certa forma, ele permanece vivo a cada avanço da justiça e da igualdade. Você sabia que um homem negro foi eleito presidente dos Estados Unidos da América? O nome dele é Barack Obama. Isso sim, é uma vitória que Martin adoraria ter visto. Martin tinha um sonho. O mundo sonhou com ele. E hoje, muitos se levantam com coragem para dizer: eu tenho um sonho.
Tchelilin, tchelilão, a história acabou. Entrou pela uma porta e saiu pela outra. Amanhã eu conto outra.
E aí? Você gostou dessa história? Ela é um pouco mais longa que as outras, mas é muito importante conhecer os detalhes da história do Martin, esse grande ser humano que mudou a história do país dele e a história do mundo, defendendo a igualdade e justiça. Esse livro chama Martin Luther King e faz parte de uma coleção chamada Black Power, que apresenta biografias de personalidades negras, da editora Mostarda. O texto é de Gabriela Bauerfeld, Maria Júlia Maltese e Orlando Nilham. A ilustração é de Leonardo Malavasi, Lucas Coutinho e Caco Rodrigues. A adaptação foi feita pela Thaís Maruoca. Ah, agora o Lucas e a Diana querem mandar um recadinho para vocês.
Oi, eu sou o Lucas e eu tenho 9 anos.
Oi, eu sou a Diana, eu tenho 7.
E a gente mora em Paulínia e a gente adora ouvir essa história.
Obrigado, Lucas. Obrigado, Diana. E se você quiser mandar o seu áudio também, manda pra gente, que no próximo episódio, quem sabe você não ouve sua voz por aqui. Se você gostou dessa história, pede para um adulto seguir esse podcast na plataforma que você está ouvindo e acompanhar também as novidades nas redes sociais. No Instagram é @agenteconversa e no Facebook, Em Casa a Gente. Se quiser comprar este livro, é só clicar no link que está aqui na descrição desse episódio. A gente se encontra de novo na próxima semana com uma história nova aqui para você. Até lá, tchau, tchau!
Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br.